Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu vou conversar hoje aqui com a magistrada Aline Quintop. Ela é juíza de direito do Fórum Regional de Mandaguaçu, da comarca da região metropolitana de Maringá. Está em vigor a lei que criou o crime de violência institucional, que prevê prisão de até um ano para o agente público que submeter vítimas ou testemunhas de crimes violentos a procedimentos desnecessários. O alvo da lei é evitar a revitimização. E a magistrada vai explicar melhor este assunto para nós a partir de agora. Magistrada, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela sua disponibilidade.
Oi, Patrícia, boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço o convite e quero aproveitar a oportunidade para ver se a gente consegue explicar um pouquinho mais sobre essa lei, para que as pessoas tenham conhecimento do que efetivamente ela veio a significar para nós.
Exatamente. Para começar, então, a nossa conversa, magistrada, qual é o conceito de revitimização de uma pessoa?
Pois então, Patrícia, revitimização, o próprio nome já diz, né? Ele se refere a fazer vítima novamente. Então, é fazer com que a vítima novamente venha ter esse sentimento ruim, a que ela foi submetida naquela primeira situação de violência, ou mesmo a que a testemunha teve, que a testemunha sentiu quando testemunhou, com perdão da redundância, aquele crime grave. Então, isso acontece, né? Me parece que a primeira ideia que vem à mente das pessoas é a questão de crimes sexuais. Me parece que um exemplo assim que ficaria bastante claro para as pessoas entenderem é quando uma mulher procura a delegacia de polícia para registrar uma ocorrência de um crime sexual ou de um assédio e acaba sendo tratada com desdém, por exemplo, né, hipoteticamente, pela autoridade policial. Com perguntas do tipo, ah, mas que roupa você estava? Também você estava com essa saia curta? Isso acaba fazendo com que a vítima se sinta novamente vitimizada, só que dessa vez pelo próprio sistema. Além disso, a gente tem que ter em mente que a revitimização ela não acontece só no sistema judiciário, no ambiente policial. A própria sociedade pode fazer com que uma pessoa sofra uma revitimização. Ah, doutora, mas como que isso poderia acontecer? Eu, cidadão, vou cometer uma revitimização? Quando você discrimina uma pessoa que foi vítima, por exemplo, de um crime, de um crime sexual, quando você faz comentários sobre a situação que ela sofreu, você acaba também praticando essa revitimização. Então, em resumo, revitimização, como o nome diz, é fazer com que a vítima se sinta vítima novamente. E ela pode ocorrer tanto no âmbito institucional, judiciário, da autoridade policial, como também no seio da própria sociedade.
Correto, magistrada. Isso prevê um crime chamado de violência institucional. Eu gostaria de lhe perguntar, o que é exatamente a violência institucionalizada?
Exatamente, Patrícia. Essa lei a que nos referimos aqui na entrevista, ela criou um crime que, na verdade, foi inserido na nossa já tão conhecida lei de abuso de autoridade. Criou um crime chamado de violência institucionalizada. E o que, que é isso? É aquela violência praticada por um agente público, como eu já vinha referindo, para o juiz, para o promotor, delegado de polícia, no exercício da função pública. Então, quando o delegado está lá fazendo o trabalho dele, o juiz, o promotor, na audiência. Mas, ao contrário da primeira ideia que nos vem à mente, que poderia ser, a gente geralmente relaciona a violência com a agressão física, ela não se refere, evidentemente, a esse tipo de violência, né? A violência institucionalizada, a que a lei refere, diz respeito à forma como a vítima é tratada. Então, pode se referir tanto a uma ação desses agentes públicos, com perguntas em tom agressivo, discriminatório, objetivo, como eu já referi acima, né, referente à roupa da vítima de um crime sexual, por exemplo, mas ela pode também se caracterizar por uma omissão desses agentes públicos, quando eles, por exemplo, não intervêm em uma situação de agressão frente a essa vítima, quando, vou agora falar em relação especificamente ao meu papel como juíza, em uma audiência em que essa vítima começa a sofrer questionamentos pejorativos ou em tom agressivo, se o juiz se omite nessa situação,
sim,
ele também pode, em tese, praticar a violência institucionalizada.
Sim, e doutora Aline, nem todo mundo sabe, mas essa nova lei, ela é fruto, não é mesmo, de uma repercussão nacional que nós tivemos, de um julgamento, de uma acusação de estupro em Santa Catarina, que aconteceu alguns anos atrás, não é isso?
Exatamente. Na realidade, o projeto de lei foi apresentado em 2020 por uma deputada do Rio de Janeiro, quando ainda não havia ainda toda essa repercussão em relação a esse caso específico de Santa Catarina.
Sim.
Mas o caso é que houve essa repercussão, né, em que vazaram trechos da audiência, em que a vítima sofreu algumas perguntas aí, um tanto quanto inadequadas e tudo mais, ela começa a chorar e tudo mais. E com certeza foi essa repercussão que fez com que a matéria ganhasse importância e com que esse projeto de lei tivesse uma tramitação mais rápida no Congresso Nacional, culminando com a lei que entrou em vigor agora entre o final de março e início de abril desse ano. E tanto se refere a essa situação específica, né, a esse caso emblemático, que a lei passou a ser conhecida como Lei Mariana Ferrer, que é a situação dessa moça do estupro em Santa Catarina.
Uhum. Então, para que o nosso ouvinte entenda melhor, né, relembrando, magistrada, nós já falamos ali no início, mas essa nova legislação pune qualquer tipo de tratamento abusivo ou quem se omita frente a um tratamento abusivo de uma pessoa vítima, principalmente de crime sexual ou testemunha de crime, não é mesmo?
Exatamente. A lei, ela vai se destinar especificamente aos agentes públicos. Então, são servidores públicos que, no exercício da sua função, estão no trato ali com aquela vítima e que podem, de repente, por uma ação inadequada, praticar a revitimização, assim como a omissão pode também causar essa revitimização e caracterizar, em tese, esse crime de violência institucionalizada.
Sim. Além dos casos de violência sexual contra a mulher, principalmente, outras pessoas também podem estar nesse rol da vitimização, quando são vítimas, né? Quando estão em alguma audiência, por exemplo, ou quando serão testemunhas de algum outro tipo de crime também?
Exatamente. Você tocou, começando pelo fim aí, você tocou numa questão bastante importante. A gente, quando fala de revitimização, a gente pensa imediatamente em vítimas. Mas é importante lembrar que ela se refere também a testemunhas, né? Além disso, como a lei ganhou repercussão, acabou sendo chamada de Lei Mariana Ferrer, que se refere ao crime sexual, a ideia que nos vem à mente, no primeiro momento, é de que se aplicaria em casos de violência sexual contra mulheres.
Sim.
Mas é importante lembrar que não se refere somente a isso. Ela se refere a qualquer situação que gere uma estigmatização, um desconforto, uma discriminação. Por exemplo, em relação a crimes de discriminação por razão de raça, né, racismo, que vem sendo tão divulgado pela mídia,
sim,
questão de religião, questão de opção sexual. Então, todas essas situações, elas podem também gerar uma revitimização. Não é só a mulher que é vítima, pode ser um homem que tenha sido vítima de um crime de racismo, por exemplo, e que quando for prestar um depoimento sofre algum tipo de pergunta ou de consideração em tom pejorativo. Aí a gente também tem a revitimização e também podemos ser caracterizada a violência institucional. Eu queria até salientar para você que essa questão da violência institucional e a revitimização, embora ela tenha vindo à tona mais fortemente com essa lei, esses termos eles já são conhecidos para o operador do nosso ordenamento jurídico. Nós temos, por exemplo, a Lei 13.431 de 2017, que é a Lei de Depoimento com Dano. Essa lei, lá no comecinho dela, já usa termos como revitimização, como violência institucional, e essa lei foi feita para destinada a proteger crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E essa lei instituiu, então, que essas crianças e adolescentes seriam ouvidas por meio de escuta especializada ou depoimento especial, que significa dizer que eles serão ouvidos por meio de um profissional habilitado, geralmente um psicólogo, a fim justamente de que a vítima seja acolhida e não se sinta desconfortável em ter que relatar novamente essa situação, geralmente violenta, a que ela já submeteu anteriormente.
Sim, sim. Até porque, para o ouvinte entender, muitas vezes, né, pais que vão acompanhar crianças ou alguém que vai acompanhar uma vítima de violência, pedir para que essa vítima dê o depoimento sobre o acontecido várias vezes, não é mesmo? Ou fazer perguntas ofensivas, aí já são comportamentos que remetem à ideia de tornar a pessoa vítima novamente, né, magistrada?
Exatamente. Minha experiência profissional me mostra que, especialmente, talvez até fugindo um pouco dessa lei específica que nós estamos tratando, mas em relação a crianças e adolescentes que sofrem crimes sexuais, antes dessa lei, quando nós tínhamos que questionar essas vítimas, era uma situação extremamente difícil, porque você não sabe exatamente como abordar aquela situação.
Correto.
Ao mesmo tempo, é necessário fazer a prova para instruir o processo. Então, invariavelmente, as vítimas, mesmo as mulheres adultas, né, choram nesse tipo de audiência, tem que relembrar. Então, o objetivo da lei, aí, tanto dessa lei do depoimento sem dano, que se refere a crianças e adolescentes, como a essa lei desse ano de 2022, pretende fazer com que essas vítimas e que essas testemunhas, elas falem uma vez só sobre o que ocorreu, sejam ouvidas da forma mais acolhedora possível, para que não precisem reviver esse sofrimento tantas e tantas vezes.
Até porque, magistrada, pode haver impactos emocionais, não é mesmo? Psicológicos, em quem sofreu esse tipo de processo, por exemplo?
Com certeza. O fato de ser vítima ou testemunha de um crime violento já causa um abalo psicológico em qualquer pessoa. Ter que ficar revivendo esse momento, a cada vez que for prestar o depoimento, uma vez perante a autoridade policial, depois de novo em juízo, ficar ouvindo, se quiser eventualmente ter acesso depois das testemunhas e tudo mais, acaba fazendo com que a vítima entre num sofrimento ininterrupto.
Sim.
Então, a ideia é que ela seja ouvida uma vez só, se evite a repetição dos atos desnecessários, para que a gente possa produzir a prova que nos é necessária, mas que a gente não coloque essa vítima numa situação de sofrimento repetido.
Que orientações a senhora dá? Quais cautelas devem ser tomadas para evitar a revitimização?
Bom, ao contrário dessa situação das crianças e adolescentes, no momento nós não contamos com uma equipe especializada para fazer a escuta dessas mulheres.
Sim.
Que nós temos Delegacia da Mulher, né, esses lugares que são um pouco mais especializados para o atendimento à mulher. O Estado vem buscando aprimorar cada vez mais esse atendimento especializado. Mas me parece que, como a lei se refere aos agentes públicos no exercício da função, caberá a nós, agentes públicos, delegados de polícia, juízes de direito, promotores de justiça, se preparar de uma forma mais acolhedora possível, que as perguntas sejam restritas ao estritamente necessário, para que essa vítima possa se sentir acolhida dentro do poder público.
Ou seja, com essa nova regra, há funcionários colaboradores, né, pessoas que estão aí no meio, os operadores de direito, que precisam estar capacitados para isso, não é mesmo?
Com certeza. Nós precisamos nos capacitar e eu diria até que utilizar o nosso instinto humano de acolhimento em relação a essas pessoas para que elas possam ficar mais à vontade e para que o sofrimento delas seja amenizado.
Bom, a lei acabou de entrar em vigor, não é? A senhora acredita que o efeito dessa regra será mais simbólico ou realmente efetivo, magistrada?
Eu acredito que, independentemente dessa lei, as vítimas já deveriam ser tratadas de uma forma acolhedora e humana. Mas, com a superveniência dessa lei, me parece que, então, mais ainda essa questão vai ser debatida dentro do poder público, como já falamos, em questão de capacitação dos operadores do direito e tudo mais. Então, eu acredito que os efeitos serão efetivos, sim, e que não ficaremos apenas aí numa... Infelizmente, às vezes, no Brasil, as pessoas dizem que a lei pega, que não pega.
Né? Isso.
Eu acredito que essa é uma lei que pega, já que se destina aos próprios servidores públicos, que a gente possa cada vez mais demonstrar a nossa preocupação em relação a esse acolhimento das vítimas e outras testemunhas de crimes graves.
Uhum. Agora, além do cuidado para não revitimizar a vítima, a senhora acredita que deve haver também um outro tipo de apoio? Por outro lado, digamos assim, um processo de desvitimização da pessoa que sofreu a violência, ou seja, tirar do lugar, né, essa vítima para que ela possa se ver como uma sobrevivente?
Eu acredito que sim, Patrícia. Eu até acho que talvez sobrevivente não seria a melhor palavra.
Sim.
O que a gente tem que mostrar para a vítima é que a culpa não é dela. As vítimas, elas vêm com medo, elas vêm com medo pela situação que elas sofreram, com medo da estigmatização que as pessoas colocam em cima dessas vítimas. Então, me parece que é necessário, vou até usar uma palavra que está na moda, e um empoderamento dessas vítimas para que elas entendam que a culpa não foi delas e que houve esse momento de violência na vida dessas pessoas, ele passou e que é possível recomeçar sem qualquer tipo de culpa ou responsabilidade das próprias vítimas ou testemunhas.
Muito bom. Doutora Aline, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o tema discutido hoje aqui.
Patrícia, eu acho que a grande conclusão que a gente pode tirar é que nós, agentes públicos, precisamos sempre ter em mente que estamos lidando com seres humanos. Precisamos, evidentemente, observar a lei, mas também precisamos colocar humanidade no papel. Humanidade no tratamento com as pessoas que vêm até nós, sejam elas vítimas, sejam elas testemunhas, porque às vezes para nós é muito tranquilo entrar no fórum, porque é uma coisa que a gente faz todos os dias, há muitos anos, mas para várias pessoas vir ao fórum, não me refiro nem só a crime sexual.
Sim.
Já tem situações até de cobrança de dívida em que a pessoa chegou na minha sala de audiência e disse que estava com muita vergonha de estar ali no fórum. Então, a grande mensagem que fica para mim aqui, que essa lei fez com que a discussão se alargasse, é que nós devemos tratar todos com humanidade, sem pré-julgamento, sem estigmatização. Devemos sim fazer o nosso trabalho, mas sempre lembrando que quem está ali do outro lado é um ser humano, com seus defeitos, suas dificuldades, e que nós estamos ali para, na medida do possível, ajudar.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui.
Imagina, eu que agradeço o convite de ter a oportunidade de conversar um pouquinho com os nossos ouvintes.
Muito obrigada, estamos à disposição sempre.
Boa tarde.
Boa tarde. E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Eu conversei hoje aqui com a magistrada Aline Kentop. Ela é juíza de direito do Fórum Regional de Mandaguaçu, que fica na comarca da região metropolitana de Maringá. E nós falamos sobre a lei que acabou de entrar em vigor, que criou o crime de violência institucional, que submete vítimas ou testemunhas de crimes violentos a procedimentos desnecessários. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.